Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma quarta-feira. Eu vou ler uma mensagem para nós estarmos em sintonia, fazer uma prece. E a Elda vai fazer a palestra de hoje à tarde. Tá bom? É do livro Bilhetes Fraternais, Espíritos Diversos, capítulo 89. Consolo renovador. Se busca o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Cassimiro Cunha. Ouves falar do consolo que o Espiritismo proporciona e, alentado pelas notícias de curas do corpo doente e da paz que a frequência às reuniões espíritas possibilita ao coração, adentras nos centros espíritas buscando refrigério para uma existência em aflições. É natural a busca do conforto para o corpo e para a alma, mesmo porque a felicidade é a destinação de todas as criaturas nascidas do Pai Celestial. Todavia, procura firmar os próprios pés na estrada que percorres na presente encarnação, como viajante prudente que planeja os próprios passos antes de encetar a caminhada, mantendo sempre em mente o programa de sua ação durante todo o percurso. O Espiritismo é um manancial de luz para aquele que se esforça por descobri-lo no interior da própria alma. Libertarmos-nos dos males que nos afligem é o primeiro impulso que temos, pois ainda vivemos na crosta, envolvidos pela ânsia da fuga, fazendo-nos querer estar sem problemas e sem lutas, tão necessárias ao progresso espiritual. Assim, querido amigo, se tua a busca da libertação de ti mesmo, estuda o Espiritismo com ardor, procura, antes de tudo, a consolação do conhecimento que te descortina. Aprende que essa doutrina de luz é considerado o consolador prometido por Jesus exatamente pelas verdades que revela. Isso porque é o conhecimento que livra da ignorância, trazendo a compreensão das provas necessárias e das lutas que disciplinam nossas almas ainda rebeldes. Trabalha na tua renovação moral, aprendendo a amar como Jesus nos ama, e encontrarás a cura da tua alma, dando-te a paz para conviver com as dores que, pela misericórdia divina, ainda não possam ser afastadas do teu programa evolutivo. E assim, vamos então agora fechar os nossos olhos, relaxar o nosso coração, a nossa mente. Vamos serenar, imaginar Jesus Cristo aqui presente, junto de nós, impondo a mão sobre as nossas cabeças, nos socorrendo, nos auxiliando, nos iluminando. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos nesta casa do Grupo Fraternidade, onde Humberto de Campos e toda a sua equipe, sob o comando de Jesus, nos coordena, nos auxilia e nos ampara. Que esta tarde nos sirva de esclarecimento, para que possamos refletir, renovar o nosso espírito, fazer a nossa reforma interior tão necessária, para que possamos dar mais um passinho na evolução espiritual. Que Jesus nos acompanhe nesta tarde, abençoando e iluminando a nossa palestrante Elda, para que ela possa ser assistida dentro da própria necessidade e fazer uma palestra esclarecedora, consoladora, amparando os corações aflitos, amparando as mentes ansiosas de conhecimento, tanto de encarnados como desencarnados aqui presentes. Graças a Deus, graças a Jesus, por mais esta tarde de Deus. Passo a palavra para ela, que vai nos brindar hoje com a palestra do livro As Pegadas do Mestre, né?
Isso. Nas Pegadas do Mestre, o título, Igreja Viva. O que seria Igreja Viva? Quando nós falamos sobre igreja, a primeira imagem que vem é a construção física. Aí eu vou à igreja tal, não é? Normalmente, quando nós falamos assim, nós estamos indo a um templo, a uma edificação. Mas Igreja Viva, ela tem um outro sentido. A gente pode encontrar na própria Bíblia, no Novo Testamento, algumas passagens, e tem, por exemplo, que a igreja é uma reunião de pessoas sem estar necessariamente associada à edificação ou a uma doutrina específica. Então, igreja não quer dizer que seja católica, que seja evangélica, que seja protestante ou que seja espírita. Nesse sentido, aqui é uma igreja. Não o templo, mas nós aqui que buscamos o estudo, formamos uma congregação a que se pode dar o nome de igreja. Porque nós aqui, quando nos reunimos, estamos buscando contato com esse reino do Pai, tão prometido pelo Mestre. E, na realidade, esse reino de Deus está dentro de cada um de nós, como o próprio evangelista Lucas, no capítulo 17, versículo 21, fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então, essa reunião de pessoas que tem em si esse reino de Deus é que forma uma grande igreja. Na realidade, se nós nos reunirmos, independentemente de uma denominação religiosa, seremos uma igreja ecumênica, porque é a nossa busca pelo contato com Deus, com os ensinamentos maiores. As outras menções com relação à igreja no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, em situações, uma em que Barnabé encontra Paulo, vai a Tarso buscar Paulo, e encontra e leva para Antioquia, e assim está no versículo. Durante um ano reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Então não é que eles estavam indo para uma igreja, um templo, uma edificação física. Estava reunindo com pessoas que tinham com o mesmo sentimento, a mesma busca, a mesma relação de fraternidade. Uma outra, quando Pedro estava preso, a igreja orava por ele. Vê a importância dessa igreja, congregação. Aqui a gente dá o nome de igreja, aqui Vinícius deu o nome de Igreja Viva. Essa reunião tem uma força muito grande quando está realmente unida num determinado propósito único, que é a busca do contato com o Pai, com os ensinamentos maiores. É de grande importância a gente ter essa percepção do que é uma igreja viva, que é uma igreja e que é uma igreja viva. Porque simplesmente nós podemos estar reunidos num templo com um objetivo, sermos uma igreja, mas Vinícius nos coloca acima de ser uma igreja viva. Uma igreja que tenha um propósito específico, que esteja realmente reunida para atingir algo. E o que é que nós poderíamos considerar como nossos objetivos sendo igreja? O que nós teríamos que fazer? Vamos ler aqui o texto, um parágrafo desse texto de Vinícius. Está escrito assim: mas, enquanto caíam ruidosamente as edificações de baixo, surge a edificação espiritual, a igreja viva de Jesus Cristo, aquela que há de trazer ao mundo a verdadeira civilização, cujas bases, firmadas sobre a moral indestrutível do Evangelho, construirão segurança da paz e, por conseguinte, a felicidade dos povos e das nações. O que então nós poderíamos imaginar, elencar como atitudes nossas, como igrejas, em vários grupos, e como igreja aqui na nossa reunião, qual seria a base para que nós realmente sejamos uma igreja viva? Eu fiz uma relaçãozinha, por exemplo, ter como embasamento para o seu trabalho o Evangelho. É uma primeira coisa que a gente já pode colocar, ou a mais importante até, o que nós devemos buscar para efetivamente podermos ser chamados de igreja viva. Ter o Evangelho como meta, ter o Evangelho como base para a construção desse ambiente. Assegurar o cumprimento da doutrina de amor. Que Evangelho é puramente amor, porque o que é o Evangelho? É a história do Mestre entre nós. São os ensinamentos que ele nos trouxe. E o que ele nos trouxe de maior importância foi o amor. Tanto que, como ele fala, um novo mandamento vos dou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então a mensagem dele é de puro amor. Então o Evangelho é puramente amor. Com todas as ações que ele demonstrou entre nós, todos os exemplos, foi unicamente para mostrar o seu amor por nós. E a partir de termos o Evangelho como base, e a partir de termos essa convicção de que o Evangelho é amor, desenvolver ações que tenham como proposta a expansão de emanações fraternas. Que quando nós temos o amor dentro de nós, verdadeiro, o que nos chama mais a ação? É oferecer esse amor em suas mais variadas expressões, seja no acolhimento fraterno, aqui com o mesmo título e com o mesmo propósito, Trabalhos da Casa, é você estar disposto a acolher alguém em seu coração, um ombro amigo, um abraço, né, uma palavra amiga, saber ouvir, que é muito importante. Muitas vezes a gente ouve alguém oferecer uma questão, a gente logo quer oferecer uma resposta, mas é muito importante que num momento desse, quando a pessoa nos busca para falar sobre algo que está ferindo, está doendo em seu coração, ela está precisando falar. E às vezes a ação maior de amor que podemos expressar por ela é saber ouvir. Já perceberam, já passaram por uma situação assim? Né? Então, a gente começar a ter uma ideia melhor, qual seria a atitude nossa que mais represente aquele sentimento de amor que a gente passa a abraçar quando abraça o Evangelho em nossas vidas. Um outro detalhe importante é quando novos participantes nos procuram, novas pessoas nos procuram, querendo conhecer a respeito do Evangelho, a respeito do Espiritismo, a respeito da doutrina, do embasamento da doutrina. E a gente quer logo impor alguma ideia ou falar de uma forma até meio impositiva. Não, mas é a melhor, não é? A gente tem esse impulso, porque a doutrina é tão maravilhosa em nossas vidas, que a gente quer logo oferecer, porque é um presente maravilhoso para o outro. Mas às vezes a nossa prova de amor pelo outro é falar mansamente, devagar, respeitando o livre-arbítrio do outro, respeitando o tempo do outro. Nós temos que procurar saber qual é a minha atitude numa situação dessa que mais represente a minha ação de amor. É muito importante que a gente tenha essa percepção. Ir ao encontro do autoconhecimento da reforma íntima. A congregação, igreja, viva, ela tem que procurar proporcionar aos seus congregados a percepção, a conscientização de que nós precisamos crescer moral e espiritualmente. Essa também é uma das ações de uma igreja viva. Então, se algum de nossos congregados não está bem, não é criticar, não é alijá-lo do processo, não é deixar à margem com uma sensação de julgamento, é oferecer a ele o esclarecimento suficiente e com muito amor, para que esse nosso irmão perceba que ele precisa se reformular, mas não de uma forma impositiva, mas de conscientização própria. O que nós devemos oferecer para ele é condições para que ele perceba e se conscientize disso. E não dizer você tem que. Muitas vezes nós temos esse impulso, mas é tratá-lo com tanta fraternidade, com tanto carinho, que ele vai aprender que é assim que ele também deve proceder. Porque ele vai se sentir tão bem sendo assim tratado, que também vai querer fazer a mesma coisa com outras pessoas. E vai procurar saber como é que essa pessoa me trata tão bem. É porque a doutrina oferece a ela alguma condição, eu quero descobrir isso. É por essa consciência que a pessoa vai então se conhecendo melhor. E no se conhecer melhor, vai se reformando, vai encontrando seus deslizes e suas fragilidades e vai buscar se corrigir. Que é o que os grandes, os antigos, os que já estão na doutrina há muito tempo, já deveríamos estar fazendo. Buscar o nosso autoconhecimento e buscar a nossa reforma interior para sermos exemplos. Porque na realidade, nós estamos na doutrina há muito tempo, devemos ser exemplos. E só seremos bons exemplos com essa reforma, com essa reavaliação e esse autoconhecimento. Se nos acontece algumas dificuldades perante a vida, o texto que Casimiro Cunha falou muito bem sobre esse tema, o que nos traz, quando nos ocorre alguma dificuldade, doenças, dificuldades financeiras, questões de emprego e outras questões até familiares, a nossa tendência é chegar e desanimar um pouco. Mas quando nós efetivamente abraçamos o Evangelho em nossas vidas, nós nos fortalecemos e temos consciência, e nós da doutrina espírita temos mais ainda, ou deveremos ter, porque a doutrina nos mostra que o nosso caminhar evolutivo passa por situações ao longo de várias encarnações e que várias dificuldades que ocorrem hoje são decorrentes de deslizes nossos e de inadequações de atitudes nossas no passado, seja em vidas anteriores e seja nessa, e que as dificuldades são para o nosso fortalecimento. Quando nós temos algum problema, seja ele de que ordem, normalmente ou certamente são exercícios para nós aprendermos na nossa caminhada, para nos autodescobrirmos, para refletirmos melhor sobre o nosso caminho. Não é que nós, tendo todo esse conhecimento teórico, já teremos condições de não mais termos problema? Não é por aí. Por quê? Diz-nos o céu e o inferno, nas leis do futuro, o que acontece? Nós temos que passar pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Então, não é que nós deixemos de ter dificuldades, mas teremos em nós mais força e coragem para passar pelas dificuldades de cabeça erguida, confiantes. Isso é uma grande... é algo maravilhoso em nossas vidas. Agora, se nós nos subjugarmos ou nos deixarmos subjugar pelas dificuldades, estaremos sofrendo. Há uma grande diferença entre passar pela dor e sofrer. Alguém poderia me dizer qual é a diferença? Vocês sabem? Normalmente, o que a gente faz? Nossa, eu estou sofrendo muito, estou sentindo uma dor horrorosa. Ah, estou sofrendo muito porque minha vida está assim, uma sala. Não é normalmente a gente não faz isso?
O sofrimento, a gente escolhe se quer sofrer ou não, né? A dor está ali. Mas o sofrimento, eu entendo quando eu não aceito, né? Eu não aceito isso para a minha vida.
Isso.
Como é que está acontecendo isso comigo? Logo comigo, né? Eu acho...
É exatamente isso aí.
Com Jesus aconteceu o pior e eu acho que eu não posso ter... uma chicotadinha de vez em quando, né? E Jesus foi muito chicoteado, que é o ser mais iluminado que Deus colocou na terra, e falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a gente tem uma chicotada às vezes e fica: ai meu Deus, comigo de novo, mais uma vez.
É.
Mais ou menos
como é. Há uma frase muito interessante, Joana de Anjos fala sobre isso, mas é uma frase de Confúcio, de que eu gosto muito, que toca bem nesse ponto. Sofrer é resistir ao aprendizado. A dor, as dificuldades, são nossas oportunidades de aprendizado. São oportunidades para refletirmos o que eu fiz ou o que eu estou fazendo hoje que está impedindo que eu me liberte disso. Que eu tenha um outro olhar sobre essa dor ou sobre essa dificuldade. Quando nós passamos a refletir, então, a gente deve perceber que o tropeçar, quer dizer, o errar é natural. E nós ainda estamos nesse caminho de tropeçar e de errar. Mas não podemos deixar que isso nos derrube. Então, se eu errei, se eu tropecei, eu vou me reerguer. Porque temos base para isso. A doutrina nos oferece como o Evangelho redivivo, porque Jesus já nos trouxe isso. Então nós precisamos de ter essa consciência e nos reerguer e buscar novos caminhos. Nesse caminho não está bom, vamos buscar outro, dentro de diretrizes evangélicas. O que, que nós devemos fazer, então? Ter como referência. Eu escolhi aqui, ter como referência, o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Porque ali tem tudo que nós precisamos de saber, tudo. Começa Jesus, o Sermão do Monte, muitas pessoas acham que são só as bem-aventuranças. Na realidade, o Sermão do Monte está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, tendo se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensinar. E vem todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espíritos, que choram, os mansos, todos esses, tendo como consequência, se assumir essa postura, um ganho. Ver a Deus, encontrar o reino de Deus, ser manso, ser pacificado, né? E, ao final, Jesus fala, isso já no finalzinho do capítulo 7, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Essa é a nossa casa interior. Se nós realmente abraçarmos os ensinamentos do Mestre em nossas vidas e confiarmos nos desígnios divinos, sabemos que o que nos ocorre é para nossa felicidade, não obstante muitas vezes não compreendamos isso, porque as dores são fortes, mas sabemos que tudo que nos ocorre é para nos tornar melhores, mais sábios, mas com moral mais elevada, com elevação espiritual decorrente de toda essa consciência, com essa conexão nossa com as leis divinas que estão dentro da nossa consciência. Então nós já nascemos como espíritos, já nascemos com essas leis dentro de nós. O que, que nós precisamos para nos tornarmos uma igreja viva de verdade? É tornar nossa consciência mais conectada com essas leis e seguirmos essas leis, porque nós assim seremos mais felizes e teremos mais percepção do nosso caminhar e seremos muito mais conectados com o nosso processo evolutivo. Precisamos ter confiança nesse nosso caminhar, sabermos que temos consciência, confiança e fé. Deus nos ama profundamente. O Mestre veio para trazer essa mensagem de luz e de amor para todos nós. Os evangelistas foram maravilhosos em nos proporcionar ter esses ensinamentos conosco, que Jesus não escreveu. Mas os evangelistas escreveram, e o apóstolo Paulo, como apóstolo dos gentios, deixou tantas coisas escritas para que nós, hoje, praticamente 2000 anos depois, tivéssemos acesso. Agradeçamos a Deus, agradeçamos ao Mestre e agradeçamos a esses nossos irmãos evangelistas que, convivendo com o Mestre, souberam acompanhá-lo e também guardar para nós todos esses ensinamentos. É muito importante que a gente tenha essa percepção. E lembrar uma passagem de que gosto muito, que é a parábola do semeador. A gente sempre olha para a parábola do semeador meio à distância. Não, ele saiu a semear. Mas o que, que isso tem a ver conosco? É bom nós trazermos essa mensagem para a nossa vida. O que, que isso tem a ver conosco? Nós somos semeadores. E qual é a semente que nós temos para semear? É o Evangelho. Então, abraçamos o Evangelho em nossas vidas. Busquemos essa autotransformação e vamos semear essa semente maravilhosa. Porque se fizermos isso com convicção e com amor, principalmente, nós tornaremos o mundo melhor. Mais fraterno, mais afável, mais ameno. Nós somos responsáveis por um mundo melhor, como igreja viva. Como igreja só no templo, a gente não tem nenhum compromisso maior, porque não abraçamos, mas como igreja viva, aqui alguém que se reconhece filho do Pai amado, discípulo do Mestre Jesus, e que abraçou o Evangelho em seu coração, somos semeadores. E que possamos semear e fazer com que produzam grandes frutos, porque teremos um mundo melhor, ainda para nós, como espíritos, seja em outra encarnação, mas poderemos ter um mundo melhor hoje, para nós, filhos, netos. É um compromisso e é uma missão. Que a paz esteja com todos. Fiquem com Deus.
Fazer a nossa prece de encerramento da palestra, né? Então já tem o passe. Então vamos serenar os nossos corações, continuar serenos, né? Depois dessa palestra edificante, os nossos corações já se acalmaram. Vamos então continuar sintonizados com o nosso Mestre Jesus, com os Espíritos benfeitores aqui presentes, que dirigem esta casa, este trabalho, e vamos agradecer por esta tarde esclarecedora que abre na nossa mente, no nosso coração, uma forma diferente, uma percepção diferente de ver o que nos acontece, uma percepção diferente das dores que se apresentam na nossa alma. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial e ao nosso Mestre Jesus, a Humberto de Campos e toda a sua equipe, por esta tarde benfeitora, pelas bênçãos que aqui recebemos. E assim, agradecidos, vamos dizer graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja.